Senhores Deputados, uma vez que o Sr. Deputado João Almeida está ainda um pouco demorado, vamos então passar diretamente ao ponto 3. Vamos discutir e votar, na especialidade, dois projetos de resolução. O primeiro do Chega, o 690, que recomenda ao Governo o reforço do modelo de sensibilização dos jovens para a defesa nacional através da transformação do Dia da Defesa Nacional em Semana de Defesa Nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a maior parte do debate eu direi que terá sido já feito anteriormente, porque estamos todos já cientes do que a nossa proposta apresenta. De alguma maneira, podemos entender que é complementada pela proposta do Partido Socialista. De qualquer forma, o que eu gostaria de realçar da nossa proposta é uma alteração ao modelo do Dia da Defesa Nacional, em que propomos haver a inspeção daquela cluster de recrutamento, digamos assim, dos 18 anos, mas sobretudo aumentar as matérias ministradas ou apresentadas no Dia da Defesa Nacional. Mantínhamos o caráter de obrigatoriedade, como já existe o Dia de Defesa Nacional, e teria uma duração, é essa a nossa proposta, de uma semana. Também estamos dispostos, obviamente, é também para isto que serve esta discussão na especialidade, a alterar parte do texto, se assim for entendido, incluindo o que foi sugerido pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, já numa discussão anterior, a possibilidade de não sermos taxativos e sim apontar para os estudo do Governo para serem implementadas estas nossas propostas. Se com isso conseguíssemos ter uma maior consensualização, nós estaríamos dispostos. Se não houver consensualização e assumindo que é da bondade da nossa proposta, manteremos como está o texto, mas eu penso que é aqui, em sede de especialidade, que pode ser limado, podem ser limados os arestes. E sobre o nosso projeto é o que temos a apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno de Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para reafirmar a posição do Partido Social Democrata sobre este projeto. Portanto, sobre o seu conteúdo, nós há matérias que discordamos, nomeadamente a obrigatoriedade, temos reservas sobre a capacidade operacional, estamos a falar de uma inspeção militar de cerca de 100 e tal mil jovens portugueses. No entanto, como sempre disse, eu julgo que o projeto aborda um tema que é querido ao PSD, que trata de aproximar as novas gerações das Forças Armadas e, portanto, como entendemos também que não temos a propriedade da razão, o Partido Chega aceitando a nossa proposta de estudo de modelo, em vez de recomendar a implementação, nós não inviabilizaremos este projeto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mantendo aquela que tem sido a linha de coerência do Partido Socialista em relação a todas as recomendações que visem, de alguma forma, transformar e melhorar a realidade existente, portanto, nós não vamos, obviamente, votar contra o projeto de resolução do Chega. Temos algumas reservas e não sabemos se este modelo, nomeadamente pela sua obrigatoriedade, será mesmo o melhor modelo ou não. Temos as nossas reservas e as nossas dúvidas também sobre a capacidade instalada das Forças Armadas Portuguesas para albergar uma semana inteira mais de 100 mil jovens, de facto, nas unidades. E, portanto, também não vamos inviabilizar, obviamente, a proposta, mas temos algumas reservas em relação à forma. Passando para estudo, portanto, o que estamos a falar, Sr. Presidente, é uma alteração substantiva daquilo que era inicialmente apresentado e, portanto, a proposta ficará, e o deputado Nuno Simões não vai me permitir isto, proceder ao estudo para a alteração à lei do serviço militar e respectivo recrutamento, estudar a inclusão no programa da Semana de Defesa Nacional em inspeção militar e estudar a ampliação das áreas informativas do programa. Basicamente, é a reconversão que fazemos dos três pontos deliberativos que temos que aqui analisar.
Se me permite, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim. Peço desculpa ter-me antecipado a autorização do Sr. Presidente. Só dois pontos. Lembrar que o Dia de Defesa Nacional já é obrigatório. Certo? Pronto. E os 100 e tal mil, que eu não tenho esses números, não vão todos ao mesmo tempo para o Dia da Defesa Nacional. Aconteceria o mesmo na Semana da Defesa Nacional. Em relação à questão concreta do Sr. Deputado Luís Dias, confirmo, será o estudar cada um da parte deliberativa do projeto, aparecer estudar para. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, deseja tomar a palavra relativamente a este ponto? Não? Então, estando terminada a discussão, vamos então proceder à votação com estas três alterações que os grupos parlamentares propuseram. Estamos de acordo? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, PSD, está aprovado, PSD, PS e CDS. Portanto, foi aprovado por maioria. Muito bem. Abstenções do PSD e do PS. Passamos então ao segundo projeto, PSD, PS e CDS. Abstiveram-se. Passamos ao segundo projeto de resolução, desta vez do PS, o 781, que recomenda ao Governo a avaliação do atual modelo do Dia da Defesa Nacional, do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz, e ainda o estudo de novos modelos de recrutamento voluntário nas Forças Armadas, reforçando a cultura de segurança, defesa e proteção civil em Portugal. E para isso tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também já falámos sobre o nosso projeto de resolução várias vezes e, portanto, não vou perder muito tempo com ele. Só reforçar que ele tem, de facto, estes quatro objetivos. Em primeiro lugar, a caracterização daquilo que é o modelo atual que temos de aproximação entre as Forças Armadas Portuguesas e os jovens em Portugal. É, portanto, digamos que uma proposta ex-ante, aquelas que já foram aqui discutidas e que já eram mais concretizáveis, porque nós entendemos, e disse isto desde a primeira hora, que é preciso primeiro fazer um bom diagnóstico da situação para apontar depois caminhos que sejam mais, que tenham mais eficácia. E, portanto, a avaliação do Dia da Defesa Nacional, com o diagnóstico do funcionamento, a avaliação do impacto também no recrutamento, e isso parece-nos particularmente importante, e a análise comparada com outros modelos semelhantes ao nível dos países da NATO, nomeadamente da União Europeia, e a identificação de limitações e oportunidades de melhoria do programa. Estudar também, e parece-nos particularmente interessante esta componente, os possíveis modelos alternativos, ou seja, acabamos de discutir uma proposta do Chega que é uma proposta de modelo alternativo e, portanto, acreditamos que não será a única e, portanto, que haverá várias e que o Governo poderá ter essa margem para analisar qual é que é, portanto, o modelo alternativo ou não, se a avaliação que for feita for positiva, a manutenção de como está. Em segundo lugar, a questão do referencial para a educação, para a segurança, a defesa e a paz, portanto, um módulo que temos na disciplina de cidadania. Também nos parece que, não sendo módulo obrigatório, poderia ter, portanto, terá uma avaliação, obviamente, que vai sofrer com esse impacto do facto de não ser um módulo obrigatório, e isso também poderá apontar imediatamente um caminho para alterações que o Governo possa implementar. E, por último, a questão da análise da parceria que pode ser criada com as Forças Armadas para a criação de projetos-piloto de programas de curta duração, sejam eles de que modelo forem, mas com modalidades mais flexíveis para a prestação de serviços e de aproximação entre as Forças Armadas e os jovens e, no fundo, por último, o reforço desta articulação com o sistema educativo português, porque nos parece que a criação de uma cultura de defesa nacional carece claramente destes dois vetores, portanto, e destes dois ministérios, o Ministério da Defesa com o Ministério da Educação, e basicamente são os pilares da nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Ventura.
Sr. Presidente, nós já fizemos previamente este debate na generalidade, como deve perceber, nós não vamos inviabilizar, tendo em conta o que foi aprovado.
Do Chega, Sr. Deputado João Aleixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados. De facto, como já aqui foi discutido, estes dois projetos partem do mesmo pressuposto que o modelo atual tem que ser revisto e, de facto, quando foi criado e atualmente o contexto mudou completamente e, por isso, também penso ser meritório esse facto. No nosso caso, e como já foi referido pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, temos uma visão um bocadinho mais abrangente e mais transformadora deste Dia da Defesa Nacional, como discutimos anteriormente. No entanto, consideramos que os pontos de partida do PS, do projeto do PS e do nosso, acabam por ser comuns e, por isso, são meritórios. Também na questão que foi referida pelo Sr. Deputado Luís Dias, da questão da disciplina de cidadania e da alteração que deveria ser feita nela, também nós temos uma visão um bocadinho mais profunda e abrangente, tanto que temos o projeto de resolução 551, que vai um pouco mais longe nessa transformação. No entanto, penso que concordamos todos que a cultura de defesa não pode depender apenas de um contacto pontual dos jovens aos 18 anos e que deverá começar mais cedo para fazer parte da própria formação dos jovens. E por isso, e resumindo, acompanhamos o diagnóstico, reconhecemos o mérito das várias propostas apresentadas, sem prejuízo de entendermos, como referi, que deveríamos ir um pouco mais longe. Por isso, não iremos obstaculizar este projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só, claramente, para reforçar aquilo que foi, portanto, a análise do PSD e do Chega em relação a isto, a preocupação que tivemos foi olhar um bocadinho para este topoi da defesa, portanto, a defesa entendida na relação com os jovens de forma holística, ou seja, olhar para toda a abrangência em todos os programas existentes e naqueles que poderão ser os novos programas a criar, com um ponto de partida que nos pareceu o mais sério, que foi não limitar a ação do Governo naquilo que é o diagnóstico que deve fazer. E, portanto, essa abrangência pareceu-nos a mais séria, atendendo àquilo que são que é a possibilidade de recolha de dados que o Governo terá e que nós, na Assembleia da República, não temos da mesma forma. E, portanto, foi esse o caráter que tentámos dar à proposta, agradecendo os comentários que foram feitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, deseja... Não? Apenas, e reforçando o que aqui foi dito, não poderia estar mais de acordo, uma das situações críticas que nós temos hoje em dia com os jovens é a motivação, ou a falta de motivação, relativamente às Forças Armadas, e, portanto, não poderia estar mais de acordo que a introdução à vida militar e às Forças Armadas terá que ser obrigatoriamente revista e do meu ponto de vista, quanto mais novo, melhor, para eles terem uma noção da realidade do que é servir Portugal, das nossas Forças Armadas e da Defesa Nacional. E, portanto, obviamente que concordo com tudo aquilo que aqui foi dito. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por maioria. Muito bem, então vamos passar ao ponto. Muito bem, vamos passar então ao ponto número 1, discussão e votação do parecer setorial na área da Defesa Nacional, sobre a proposta de lei 39, que aprova as grandes opções para 25-29, e tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Obrigado também pela alteração à ordem de trabalho. Estava numa votação na especialidade na primeira comissão e, portanto, não podia sair a meio. Este relatório é um relatório que todos os anos temos na Comissão, diz respeito às grandes opções do plano. Como se sabe, é uma proposta de lei abrangente e que é analisada parcialmente em cada uma das comissões especializadas. Cabe-nos analisar a questão relativa às grandes opções na área da defesa. O enquadramento é dos eixos prioritários presentes na agenda transformadora do programa do 25º Governo Constitucional. E a proposta de lei divide-se, como disse, em várias áreas temáticas, e sendo que o que nos cabe aqui analisar é o eixo 10º da proposta de lei, Plano de Reforço Estratégico de Investimento em Defesa. Esta proposta de lei e estas grandes opções têm outra característica, que é virem já na sequência das grandes opções apresentadas no ano passado, e, portanto, a estrutura e o conteúdo no que diz respeito à área da defesa são muito semelhantes àquilo que acontecia na proposta do ano passado, tendo atualizações essencialmente nas diferentes tabelas que são inseridas neste eixo e um acrescento bastante substancial no que diz respeito ao seu significado, que é o que concerne ao Programa de Ação para a Segurança na Europa, que é o SAFE, ou seja, tudo o resto é relativamente continuidade com pequenos acertos. Aquilo que é substancialmente diferente é a introdução do SAFE. Obviamente que a introdução do SAFE tem depois também uma consequência muito relevante naquilo que são os quadros quantitativos. E, portanto, há também aqui alterações, sendo que é importante referir que, na atualização de um ano para o outro, no ano passado assumia-se a responsabilidade de, no ano 2025, se concretizar o investimento de 2% do PIB em defesa. Isso foi atingido em 2025 e, portanto, agora em 2026 temos essa linha de continuidade. E, basicamente, é esta a estrutura das grandes opções e do relatório. Faz depois o descritivo e reproduz aqui alguns dos quadros, como disse, têm essas alterações de continuidade por um lado e quantitativas mais significativas por impacto do SAFE. A opção foi não emitir a opinião de relator nesta sede e, portanto, as conclusões são que o Governo apresentou a iniciativa. A iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis e, portanto, no que diz respeito à área da Defesa Nacional, está em condições de ser discutida em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja tomar a palavra? Sr. Deputado José Lago Gonçalves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, apenas e só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado João Almeida na elaboração deste relatório e é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Nós, obviamente, quero agradecer desde já o trabalho ao Sr. Deputado João Almeida e, já que vai ser discutido, nós estamos cá para depois colaborar e, obviamente, que acompanharemos aquilo que for a discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Dias tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer o parecer do Sr. Deputado João Almeida, o trabalho que teve de análise, e gostava de ser duas considerações sobre portanto, o documento e, em primeiro lugar, aquilo que me parece mais importante, o facto das grandes opções 25 e 29 não serem acompanhadas do parecer do SES, portanto, do Conselho Económico e Social, que incumpre em três legislações específicas para esta matéria, nomeadamente a Constituição, que no artigo 92º diz claramente que tem que haver o envolvimento do Conselho Económico e Social, mas também mais duas leis próprias em relação à elaboração das grandes opções, que também frisa diretamente, portanto, a Lei 108/91 e a Lei 43/91, que também diz que é obrigatório e sujeito do parecer da SES, portanto, dar esta nota de que não é acompanhado desse parecer e, portanto, há uma violação de três normas legais, uma delas constitucional, e, portanto, deixar mais este alerta porque nos parece relevante. Em segundo lugar, uma curiosidade que também é de destacar em relação a estas grandes opções é que, e como disse o deputado João Almeida muito bem, naquilo que diz respeito ao 10º eixo, que é o que nos diz respeito, a lista de instrumentos de planeamento e outros instrumentos de política pública, dos 11, portanto, que estão portanto, frisados no documento, 7 estão concluídos e, portanto, foram adotados e, curiosamente, todos no último governo do Partido Socialista, e há 4 que estão a rever ou a elaborar, e esses dizem respeito ao período da AD, e eu destaco a importância que isto tem, porque voltamos a falar do mesmo, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional é um destes que está a rever, e portanto, mas não é só, portanto, depois também, a Estratégia de Defesa Nacional para o Espaço, um vetor extremamente importante nos dias de hoje, e onde sabemos que vai haver uma aposta financeira importante para o reforço de capacidades. Também a Estratégia Nacional para as Infraestruturas Críticas, que no momento e no clima que vivemos não pode continuar na gaveta, portanto é um documento que nos deve merecer a maior atenção porque são os alvos prioritários em qualquer ataque que possa vir a ser feito, seja ele ciber, seja ele efetivo e físico, e também a questão do roteiro para a formação e educação estratégica para a segurança e defesa nacional, que no fundo vem ao encontro da discussão que tivemos no ponto anterior, e portanto dos 11... Os 7 adotados foram com governos do Partido Socialista, precisamente, e há 4 que deixamos este apelo também, que possam ser urgentemente revistos e adotados para que possamos dar passos significativos, nomeadamente numa área que é a área do planeamento, que para nós é particularmente importante.
Muito bem. Sr. Deputado João Almeida, faça o favor.
para encerrar, se me permite, não sei se mais alguém. Sr. Presidente, para agradecer as intervenções de todos os seus deputados, dizer apenas que relativamente ao SES é matéria relevante, mas esta matéria está mencionada na nota técnica e uma vez optou-se por não incluir aqui porque uma vez não diz respeito diretamente à área da Defesa Nacional, eu penso por acompanhar outras comissões que essa questão está referida, por exemplo, no parecer da Comissão de Trabalho, está referida no parecer da Comissão da COFAP e também no da Primeira Comissão também está parcialmente, porque a Primeira Comissão faz três diferentes consoante as áreas. E há áreas em que também está na área da igualdade, que é relevante também do ponto de vista do SES, está referido. E pronto, era só fazer esta referência, foi essa a opção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, e obrigado pelos esclarecimentos adicionais. Assim sendo, vamos passar ao ponto... temos que votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Muito bem, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apreciação do relatório de execução da Lei de Progressão Militar, reportado ao ano 2025. Sr. Deputado José Lago Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A LPM é um instrumento fundamental para o setor da defesa nacional e define o investimento público no armamento e no reequipamento das Forças Armadas num planeamento de médio e longo prazo, goza de mecanismos excepcionais de execução e também o Governo está estrito por lei a submeter anualmente à Assembleia da República este relatório de execução e, analisando o relatório de execução, ele tem para nós três dimensões fundamentais. Por um lado, verificamos que a execução financeira foi histórica, foi o valor mais elevado de sempre a nível absoluto e ultrapassou também o valor relativo a 2024. A dotação também não tem precedentes, um acréscimo de 92% face a 2024, mostrando, claro está, um compromisso no investimento na área da defesa nacional. De destacar o desempenho quer dos serviços centrais, mas também da Força Aérea Portuguesa, e também uma gestão flexível e proativa através do núcleo de acompanhamento da LPM, uma estrutura que tem permitido mitigar constrangimentos e otimizar a execução de forma sistemática. Realçamos também medidas governativas com bons resultados, a isenção de cativações legais nas dotações da LPM e a exclusão de encargos das regras gerais de aquisição de serviços no Orçamento de Estado. O relatório identifica também uma ausência de receitas próprias de imóveis e identifica isto como uma vulnerabilidade estrutural e propõe que seja considerado na próxima revisão da LPM e identifica também ainda alguns projetos em atraso. Todavia, globalmente consideramos que este relatório é positivo, embora traga algumas recomendações que devemos também ter em consideração, nomeadamente continuar a utilizar e aperfeiçoar os mecanismos de flexibilização previstos na própria LPM, isentar dotações da aplicação de fundos disponíveis à semelhança do que já existe, identificando esta medida como uma contribuição positiva para melhorar a execução da edificação das capacidades previstas e recomenda também, na revisão para 2026, reavaliar o modelo de financiamento aceito em receitas de rentabilização de imóveis, reconhecidamente aquém das expectativas. São pontos importantes que devemos ter em consideração, todavia, realço, consideramos que o relatório é amplamente positivo, realça dados de execução sem precedentes, o que demonstra claramente um compromisso da tutela para com a Defesa Nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Chega. Faça a voz, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la e a todas as senhoras e senhores deputados. A análise da execução da Lei de Programação Militar 2025 obriga-nos, desde logo, a uma leitura séria, equilibrada e exigente. Essa é a visão do Chega. E é inegável que o relatório apresenta um dado positivo. A execução financeira da LPM atingiu cerca de 699,6 milhões de euros, o valor mais elevado sempre em termos absolutos. Esses dados devem ser reconhecidos. Mas reconhecer o que ocorreu melhor não nos pode impedir de olhar para aquilo que o próprio relatório torna evidente. É que Portugal continua a ter um problema estrutural na execução da sua programação militar e isso é de veras preocupante. A dotação corrigida da LPM em 2025 foi de 1.352 milhões de euros. A execução ficou em 699,6 milhões. Ou seja, a taxa global de execução foi de apenas 52%. Isto significa que não há defesa, teve uma das suas maiores dotações de sempre, quase metade da dotação disponível não foi executada. E este é um ponto essencial. O problema da defesa nacional já não pode ser apresentado apenas como falta de verbas. Há também um problema sério de planeamento, de capacidade administrativa e de contratação de previsibilidade e da transformação do dinheiro público em capacidades militares reais. Aliás, como acontece de forma mais ou menos transversal em toda a administração pública, veja-se o que aconteceu no PRR. Por isso, não basta fazer anúncios mais ou menos pomposos, não basta inscrever verbas, não basta dizer que Portugal quer cumprir compromissos internacionais, a defesa nacional reforça-se com navios, com aeronaves, com viaturas, com munições, com comunicações, sensores, equipamentos e com militares devidamente preparados. Reforça-se com capacidades efetivas, contratadas, entregues e disponíveis. Ora, quando olhamos para a execução por entidades, percebemos a dimensão real da nossa preocupação. A Marinha executou apenas 30% da sua dotação original. O Exército ficou-se nos 38%. O ENCFA nos 36%. Estes números não são meramente contabilísticos. Têm consequências operacionais. Num país com responsabilidades atlânticas, com uma vasta zona marítima, com compromissos internacionais e com necessidades evidentes de modernização das Forças Armadas, não podemos aceitar com normalidade que ramos essenciais fiquem tão abaixo da execução prevista. Acresce que dos 90 projetos executados, apenas 29 decorreram conforme planeado. O relatório identifica 54 projetos com atrasos, 7 em caminho crítico. Isso demonstra que não estamos perante falhas pontuais ou incidentes isolados. Estamos perante uma dificuldade sistémica em cumprir calendários, em executar projetos e assegurar que a programação aprovada se traduz em resultados palpáveis. Há ainda uma questão particularmente grave: a dependência das receitas próprias provenientes da rentabilização de imóveis. Em 2023 estavam inscritos 87 milhões de euros. Em 2024, 69,5 milhões. Em 2025, 49,5 milhões. No total, 206 milhões de euros previstos. Quanto é que foi arrecadado? Zero. O Chega, prevendo estes fechos, já propôs mais uma vez em sede do Orçamento de Estado que estas verbas deveriam ser compensadas pelo orçamento do Ministério da Defesa quando a arrecadação das verbas previstas não fosse concretizada. É que, durante 3 anos consecutivos, a LPM contou com receitas que não se concretizaram. Isto não é prudência orçamental. Isto é planeamento ausente numa expectativa que falhou repetidamente. E essa lacuna teve consequências porque limitou a implementação de projetos e a afetação de verbas a capacidades necessárias. Também merece reflexão o facto de os reforços destinados ao cumprimento do compromisso do investimento de 2% do PIB na defesa, num montante de 520 milhões de euros, só terem sido disponibilizados em setembro. Se as verbas chegam tarde, os contratos são lançados tarde, os processos ficam cumpridos no final do ano e a execução fica inevitavelmente condicionada. O relatório mostra progressos, mas mostra igualmente fragilidades. Mostra mais dinheiro, mas não mostra ainda uma máquina de execução suficientemente eficaz. Mostra uma execução financeira historicamente elevada, mas também mostra atrasos, dependências de receitas não arrecadadas e fortes assimetrias entre entidades executantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Melo. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando não repetir tudo o que já foi dito, eu queria começar por destacar a principal mudança deste relatório face ao ano transato, e ela prende-se com a tutela e a responsabilidade de elaboração do relatório de execução da LPM, que passou da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que agora se encontra um pouco esvaziada nas suas competências, porque era uma das missões principais que tinha, para a Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional, liderada pelo distinto António José Batista, que todos conhecemos muito bem, e esta mudança estratégica também, obviamente, não pode deixar de ter impacto num documento com esta natureza. No que diz respeito aos números apresentados, portanto, registar que, em termos absolutos, é de facto o melhor resultado de execução da LPM, dar uma nota também que era o ano em que se previa o maior investimento também, ou seja, desde que ela foi desenhada até agora, O ano 2022 tinha sido o melhor ano de sempre em termos absolutos. Este é, de facto, um ano que supera, mas também porque a previsão de gastos que a própria LPM tinha era maior neste ano. E, portanto, destacar isso, porque é um dado positivo, foram quase 700 milhões de euros que foram executados, e isso é positivo. De um ponto de vista negativo vem, e permitam-me dizê-lo assim, novamente, o planeamento. E parece que, de forma transversal, há um problema do Ministério da Defesa Nacional com o planeamento. E já falámos em termos de instrumentos estratégicos de normalização legal, falámos neles aqui diversas vezes e não compreendemos alguns atrasos, outros compreendemos. Na questão financeira a mesma coisa, e portanto, quando há uma dotação corrigida quase no final do ano, era quase impossível que as Forças Armadas pudessem executar essa verba que foi usada para reforçar a LPM, o que também justifica a segunda taxa de execução mais baixa da LPM, 52%. Portanto, não é uma preocupação real, porque os números absolutos de execução são bons. No entanto, é uma execução muito baixa face ao planeamento que o próprio Governo faz, porque o reforço de verbas só aconteceu muito tardiamente. E, portanto, se em setembro vamos reforçar não conseguimos, obviamente, garantir uma execução, porque as Forças Armadas não teriam tempo para o fazer. E, portanto, tudo tem a ver com planeamento, e sabemos que muitas vezes também não é só no Ministério da Defesa que reside essa componente de responsabilidade, está também nas finanças, como não pode deixar de ser. Dar também uma nota em relação a outra preocupação que temos, que tem a ver com os projetos em atraso, ou seja, há um aumento do número de projetos em atraso face ao ano 2024, e, portanto, passamos de 51 para 54 projetos com índices de atraso já significativos. E, portanto, não há. Portanto, os projetos foram aumentados, e só para não haver dúvidas, em 2023. Portanto, em 2023 houve um aumento de 36 projetos para 51, e, portanto, o aumento é anterior, e neste momento o número de projetos atrasados dos 76, se não me engano, passou para 54, o que é de facto uma preocupação que temos que ter, porque está a ser difícil de executar. Ou seja, aumentámos o valor executado, mas o número de projetos continua a ser muito elevado, o número de projetos em atraso. Portanto, são no total 7 com atrasos que estão neste momento considerados críticos. Significa que a possibilidade de execução e materialização dos mesmos será quase impossível. E, portanto, isto deve ser a componente que nos preocupa, porque isto é o concreto do investimento que fazemos nos ramos, e isso deve ser alvo de preocupação. São 7, no total, como críticos. Por último, e não menos importante, continua a haver, e o relatório refere isto, portanto, de forma clara também, preocupações que não são novas, e portanto que já no ano passado vinham frisadas no relatório, que têm a ver com a questão do impacto que tem a revisão tardia do orçamento também naquilo que são os investimentos com compromissos externos. E portanto o impacto que isso teve, por exemplo, no desempenho de execução dos 2% da meta NATO, quer significar o que significa que poderia ter sido muito melhor a execução também no cumprimento dessa meta internacional do que aquela que foi, por causa desse planeamento débil. Por último, a questão da complexidade procedimental, que também é referida, e nós todos concordamos com isto, não é só a vontade, é preciso usar as ferramentas legais existentes, cumpri-las, para que possamos ter execução. E o complexo de procedimentos que temos não ajuda muito a executar. Isto leva-nos, à minha conclusão, leva-nos a ter um conjunto de preocupações e de alertas que devemos levar daqui para a frente, nomeadamente no momento histórico que vivemos, com oportunidades únicas, com um safe que nos vai dar as ferramentas financeiras que não tínhamos sozinhos, e, portanto, se não melhorarmos esta capacidade de planeamento e de execução que é frisada neste documento, eu temo que possamos perder oportunidades que não voltaremos a ter. E, portanto, é aqui um alerta, eu sublinho com a seriedade máxima, foi o melhor ano de execução absoluta da LPM, e isso tem que ser frisado, peca pelo planeamento e peca pela complexidade de execução em projetos críticos para os ramos das nossas Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo repetir o que já foi dito, que já penso que o essencial foi, frisar também que é uma nota bastante positiva ter sido o ano em que houve uma maior execução, mas infelizmente ainda a rondar os 50%, sendo que varia naturalmente de área para área, e também já foi mencionado que o Exército e a Marinha são os que estão com percentagens mais baixas. Mas também aqui frisar naturalmente os avanços, ou seja, mostramos capacidade de uma dotação superior, e isso era sem dúvida o primeiro passo, mas ainda temos muito para fazer a nível do planeamento e da execução, que naturalmente que também não corrigindo essas áreas, de nada serve termos uma dotação superior no contexto em que estamos, naturalmente exige outra ambição e exige outra responsabilidade e, portanto, precisamos de ser mais eficientes e mais exigentes, naturalmente, nessa, tanto no planeamento como na execução, e acho que é nesse sentido que nos deve levar este relatório para uma reflexão. A reflexão que nos deve levar a este relatório é nesse sentido, não é? De sermos mais céleres, mais exigentes com as preocupações que o mesmo levanta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscritos, o Sr. Deputado João Almeida não se encontra na sala, vamos então passar ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação da ata 35, correspondente. Sr. Deputado João Almeida, deseja ainda tomar a palavra relativamente a este assunto? Não? Muito bem. Correspondente à reunião, estamos no ponto 5, correspondente à reunião de 26 de maio, de 2026, algum dos senhores deputados deseja dizer alguma coisa? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Tenho aqui vários. Algum dos senhores deputados, antes de eu tomar a palavra, tem alguma coisa a dizer. Foi distribuído na passada segunda-feira aos senhores deputados o calendário com as atividades desta comissão, referentes ao mês de junho e julho, 6 e 7. Destacar a visita de trabalho à Marinha no próximo dia 16, conforme já é do conhecimento dos seus deputados, terça-feira, com saída desta Assembleia da República às 9. Quem queira lá ir diretamente, terá que lá estar por volta das 9h30, na Escola de Fuzileiros. Atenção. O prazo das inscrições termina dia 9 e até agora tem cerca de 7 deputados inscritos. 7 só. A próxima reunião, dia 9 de junho, pelas 15 horas, será presidida por um dos vices. Portanto, eu agradeço ao Grupo Parlamentar do PSD, dia 9. Isto porque eu vou ter que ir para os Açores por causa do dia 10, do 10 de junho, não estarei presente. E, portanto, agradeço que me comuniquem se o Sr. Deputado Pedro Roque estará, se não, será. E relativamente à ordem do dia, à ordem de trabalhos do dia 9, eu queria submeter aqui à consideração dos seus deputados, teríamos o primeiro ponto, que é a discussão e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e Conselho relativo à criação do Programa de Inovação Ágil e Rápido. O Sr. Deputado Miguel Rangel é o Sr. Deputado relator, portanto, isto seria o ponto número 1. O 2, discussão e votação na especialidade de 3 iniciativas, uma do Chega, 153, entende a gratuidade dos transportes públicos aos antigos combatentes em todo o território nacional. O do CDS e do PSD 889, pelo alargamento do passo antigo combatente a todo o território nacional e pela maior eficiência, etc. E ainda o do Bloco de Esquerda, número 613, que também alarga a todo o território nacional, a gratuidade dos transportes, etc. Depois a prestação das atas e outros assuntos. Portanto, e ainda o parecer da senhora deputada do LIVRE, que foi, não estando disponível hoje, passaria então também para dia 9. Se os senhores deputados estiverem de acordo, seria esta a ordem de trabalhos do dia 9. Ok? O senhor deputado Nuno Simões Melo está com ar pensativo. Mas está de acordo? Foi. Muito bem. Está tudo? Muito obrigado. Damos então por terminada esta reunião.